Professora Vera Oliveira, ela é professora de História e mestre em Educação pela USP, especializada em Psicopedagogia e Gestão de Políticas Públicas pela Escola de Sociologia de São Paulo, e atua há 34 anos na profissão. Bom dia, professora!
Bom dia, Rodrigo! Bom dia,
Sérgio! Bom dia, Vera!
Bom dia, obrigada pelo convite, viu?
A professora Vera, que fala diretamente de Praia Grande, né? Estávamos conversando aí sobre a migração dos santistas para a Praia Grande, a professora Vera é da Praia Grande.
Isso, eu estava aqui, estou feliz que o povo vem para cá, que é mais sossegado mesmo, gente, venham para cá.
A professora já fazendo a propaganda, né?
O Carriço querendo que as pessoas fiquem em Santos, e a professora Vera querendo que elas mudem para a Praia Grande.
Professora, antes de você falar da realidade da Praia Grande, que o Rodrigo aí já estava pensando em conduzir, eu queria saber como é que você avaliou, como você da área de educação, como é que você avaliou essa notícia do MEC, do corte de orçamento para 2021? Isso vai comprometer muito a educação?
Muito, muito. Nós... precisamos investir mais na educação e não cortar. Nosso país, ele só vai para frente, ele só vai desenvolver as ciências, as tecnologias, se nós tivermos investimento na educação. Então, nós já temos cortes e a gente, nós temos alunos que, porque perderam na universidade o auxílio moradia, não conseguem estudar. Alunos, por exemplo, que moram no interior dos estados e vêm para uma universidade na capital. Ele não tem família, ele não pode trabalhar, então ele precisa do auxílio moradia, auxílio alimentação, que as universidades têm. Cada uma do seu jeito, as federais com mais força, né? Elas cuidam mais, porque são universidades que recebem pessoas do Brasil inteiro. E teve um corte, então vários alunos tiveram que trancar a matrícula, porque eles não conseguem estudar, comer, pagar aluguel, sem trabalhar em uma cidade longe de casa. Então, vai atrasar o Brasil em alguns anos, aí digamos 10 anos. Um ano que você corta na educação, atrasa o país em 10 anos de desenvolvimento. Sim.
Professora, esse ponto que você citou é realmente muito importante, porque nós vemos que, neste atual governo, já tivemos 4 ministros da educação e não conseguimos ver aí nenhum planejamento, né, para aumentar os recursos, né, e também as possibilidades de aprimoração para os alunos. Como já, falta 2 anos aí para acabar o governo e, até agora, nenhum planejamento concreto?
Não tem política de Estado, né? Esse, infelizmente, esse governo que assumiu, ele está lá por conta das fake news. Então, é um governo de faz de conta. Ele não está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com um grupo de moradores do Brasil que são riquíssimos, que são os milionários, e esse grupo, infelizmente, a nossa burguesia nacional, ela não tem interesse no desenvolvimento do país. Então, não tem um planejamento de investimento, nem na educação, nem no trabalho, no desenvolvimento científico. Pelo contrário, tem corte nessas áreas, porque daí você fica com uma população um pouco mais submissa, uma população que fica com medo, porque precisa do trabalho, não cria uma massa crítica e fica mais fácil, então, você manipular os dados, você fazer uma política sem pensar na maioria da população, né? Infelizmente, é por isso que fica trocando. Você veja o ministro da Saúde também. É brincadeira, né? A gente, numa crise, passando por tudo isso.
É, vemos, apesar desses desafios aí que temos que enfrentar, tivemos aí uma vitória no último mês, que foi a manutenção do Fundeb, Fundo de Educação Básica. É, o que a senhora considera, quais avanços essa manutenção do Fundeb irá trazer para a educação?
Olha, primeiro, eu penso assim, que é uma super vitória, né? No momento que a gente está vivendo, a gente precisa comemorar cada vitória, porque são tantas derrotas, a gente vem perdendo tantos direitos, que então, quando tem uma vitória dessa, a primeira vitória foi nós conseguimos organizar a população para defender a escola. Então, nós tivemos nesse movimento para ficar, para permanecer o Fundeb, nós tivemos pais, mães, avós, né, a família como um todo envolvido no movimento. Nós tivemos professores, alunos. Então, nós temos uma gama de forças da sociedade que se uniram para manter o Fundeb. Isso é muito bonito nesse momento que a gente vê tanta divisão, né? Tantas mentiras. Então, foi um movimento positivo da sociedade brasileira. É, e daí você vai garantir, então, direitos básicos dos estudantes, que é você poder construir mais escolas, poder que os alunos receberem seus materiais. Então, a gente tem garantia de melhor salário para o professor, garantia, e para a professora, né? Garantia de formação continuada para os profissionais da educação, que é fundamental, né? Só a gente olhar agora essa crise, que todo mundo teve que parar de fazer as coisas do jeito que fazia, e nós tivemos que mudar todo jeito. Se a gente não tem uma formação continuada, os profissionais da educação não conseguiriam atender essa demanda que surge agora de um jeito tão abrupto, né? Que a gente pega a gente de surpresa.
Eu acho que uma das principais vitórias aí do Fundeb foi a questão de agora ele ser permanente e não ficar mais na expectativa de que o fundo iria expirar em algum momento, né? Porque até essa votação corria-se o risco de expirar no fim do ano e não ter o fundo o ano que vem. E agora é em caráter permanente, pelo menos é uma preocupação a menos, né, professora?
Isso, agora a gente pode pensar mais nos projetos de educação, não tem que ficar pensando no financiamento da educação, né?
Exatamente.
Super vitória.
Professora, agora muito se fala da pandemia, da volta às aulas, né, presenciais, e tá gerando muita polêmica, porque também há muita pressão, principalmente das escolas particulares, de querer que voltem às aulas por conta de mensalidades, a questão comercial, né? Mas é uma questão muito preocupante, porque a pandemia não está controlada, os casos estão aí, os números estão aí para mostrar, né? E como é que você está avaliando essa questão das voltas às aulas? Você também concorda que só o ano que vem que dá para os alunos retornarem para as escolas?
Concordo. Eu penso assim, que não é hora de nós colocarmos ninguém em risco. Outro dia uma professora comentou comigo, deu um exemplo que eu achei muito interessante. Ela disse assim, olha, uma criança vai com purpurina para a escola, no final do dia todo mundo vai para casa com purpurina, né? Porque é assim mesmo. Você imagina colocar essa criança e dizer, você não pode pôr a mão no outro, você não pode emprestar o lápis para o outro, você não pode tirar a máscara, né? É absurdo, não dá para fazer isso. Não é com criança só de 2 aninhos, não, 4, 5. É com adolescente mesmo, né? Os adolescentes, a gente sabe que o Rodrigo é mais jovem que a gente, mas nós todos sabemos que na juventude a gente acha que nada vai acontecer com a gente, não é? É tudo com outro. Nós somos nós vamos viver para sempre, nós podemos tudo, né? A juventude é isso. Por isso que é importante que a gente mantenha o espírito jovem dentro da gente.
É verdade.
Mas também, nesse momento de pandemia, os adolescentes correm risco, porque eles não têm essa preocupação, porque é invisível, né? Aí uma mãe me deu um outro exemplo, e ela disse assim: Vera, se não conseguem controlar nem piolho na escola, você imagina o corona. Quer dizer, é verdade, a gente, quando uma criança está com piolho, a gente pede para que ele fique em casa 2 semanas, 3 semanas, para terminar tudo, e o bichinho coça, dá para ver, né? Agora o coronavírus não dá para ver, né? Então não é hora de voltar, a gente precisa ficar em casa, a gente precisa, eu penso, aproveitar os ensinamentos que a pandemia nos traz. Todas as crianças, todos nós, estamos aprendendo coisas, e são coisas importantes. Nós estamos aprendendo a conviver com os familiares. Não é fácil você ficar o tempo todo, não é? Dentro de casa com as crianças, pai, mãe, avó, tia, enfim. Nós estamos aprendendo a cuidar da nossa higiene com mais no detalhe mesmo. Ah, tem que lavar a mão entre os dedos, tem que cuidar bem debaixo das unhas, quer dizer... As crianças estão fazendo isso. Então, as crianças estão aprendendo. Ninguém está perdendo o ano. Quem perde o ano, como bem diz aí o movimento, quem perde o ano é quem morreu, infelizmente, né? Dependendo do ponto de vista também. Mas, se a gente pensa assim, bem pragmaticamente, pensando na materialidade, quem perde o ano é quem foi embora. Nós precisamos ficar aqui e aproveitar tudo que esse momento está proporcionando para a gente aprender. Tem muita coisa para aprender, né?
Sim. Professora, até na realidade aqui de Santos, que foi feita uma pesquisa que 80% dos pais e responsáveis pelos alunos da rede municipal, eles não querem a volta às aulas, não querem as aulas presenciais, né? Você também está sentindo essa realidade aí em Praia Grande? Lembrando que Praia Grande, só em creche, são 12 mil crianças, né?
São. Nós temos... É um problema, né? Mas, assim, as mães, elas não querem. Algumas precisam, né? Então, assim, a gente faz... Eu fiz uma pesquisa, assim, informal... E por aí mesmo, 80, 85% das pessoas dizem não tem que voltar. Porém, o poder municipal, ele precisa pensar alternativas para que as pessoas possam ficar com as crianças em casa. Então, eu tenho defendido aqui um kit pandemia. Eu penso, por exemplo, nós as crianças têm o direito de ter o acesso aqui, um tablet, por exemplo. Por que o governo municipal não dá para cada criança jogos de tabuleiro, dama, xadrez, dominó, quebra-cabeça, livros, de acordo com a faixa etária, o tablet e um cartãozinho com internet pré-paga? Nós podemos fazer isso. Nós temos 25% do orçamento do município para a educação. Por que que não é pensado isso? Porque tem crianças que não têm um dominó em casa, né? Aí as pessoas vão dizer, mas a mãe fuma, dinheirinho para cerveja tem, para o dominó não tem. Não tem, não importa o que a mãe faz. É direito da criança o material pedagógico. Então, a criança tem que ter. Então, eu penso que os municípios, eles precisam continuar trabalhando a educação, é dever do Estado cuidar da educação. Então, precisa que sejam feitas pesquisas, não precisa obrigar o professor a ficar como louco, recebendo foto de atividades, computando falta, isso é bobagem. Não precisa, coloca o professor, que é um trabalhador da educação, para fazer pesquisa qualitativa, para saber o que as pessoas estão aprendendo. A gente pode terminar Nós poderíamos, em março do ano que vem, publicar um livro, por exemplo, sobre as aprendizagens da pandemia, com textos das crianças, que elas escrevessem, que elas desenhassem, que, não é? Mas, assim, falta criatividade para trabalhar nesse momento. Então, eu defendo que, que a gente não reabra as escolas para os alunos, mas que a gente tenha um trabalho de educação permanente, e os professores estão querendo, todos os professores têm uma avaliação sobre esse momento. Por que que a gente não produz uma revista sobre como é ser, como foi ser professor na pandemia, não é? Por que que a gente não cria grupos de ajuda para os pais? Porque pai não é professor, mãe não é professora. Nós somos pais e mães. Então, eu digo isso porque eu também tenho uma menina de 14 anos e sou professora, sou psicopedagoga, mas eu não consigo trabalhar com ela os conteúdos da escola, porque eu não sou professora dela. Então, ela olha para mim, ela não vê a professora, ela vê a mãe. E aí tem a manha, e aí tem, né? Ou tem a revolta, porque eles também querem ir para a escola. Eles não entendem, muitos não entendem. A minha menina, ela tem um déficit intelectual, ela tem autismo, então ela não entende muito bem. Ela já entendeu que não pode, já se conformou. Mas às vezes ela faz a lição, amassa e joga fora. Como se ela dissesse: ah, eu não posso ir? Então não vou mostrar para ninguém o que eu fiz. Ela se recusa, que é que eu acho muito saudável. Porque se vocês não estão querendo me receber aí, por que que eu vou tirar foto e mandar para vocês? Não vou falar assim, não manda.
Sim.
Mas a gente, todos estão se virando, inclusive os professores. Os professores recebem mensagens o dia inteiro dos alunos no celular. É um absurdo. O que está acontecendo é um absurdo. E não tem, então, um debate sobre isso. Os vereadores na Câmara, por exemplo, eles poderiam fiscalizar o que está acontecendo com a verba nesse momento. Se as crianças não estão comendo merenda, que diz: ah, não, a gente entrega para alguns, mas a minha menina, ninguém nunca ligou aqui, ela estuda na rede municipal. Ninguém ligou para mim para perguntar se precisa, se isso aqui é fruta, porque eu sei que, né, faz parte da merenda, e a merenda é do aluno. Para onde é que está indo essa merenda? Ah, então o pai tem que ir lá na escola pedir, ele tem que se expor, dizer: olha, não estou podendo comprar. Não precisa, é direito. Ele teria que receber de alguma forma em casa, né? Então, assim, não tem planejamento, não tem discussão, não tem atenção para esse momento que a gente está vivendo, sabe? As pessoas dizem assim: ah, vamos dar aula remota. Não existe. Você estuda, ou você já tem maturidade, você estuda sozinho, né? Ou você não estuda assim, sem a relação com o professor. Você ouve o professor falar, você pode perguntar por escrito. Imagina uma criança de 11 anos fazendo isso. Sabe o que eles fazem? Eles mandam um bilhetinho, eles ficam zoando o professor, eles fazem tudo, menos perguntar do conteúdo. É porque
é verdade.
Né, você imagina, é muito... Até a gente, fazendo curso EAD, a gente brinca assim, né? Às vezes a gente está vendo a aula e fica mandando, brincando com os outros colegas. É assim, né? Faz parte do processo de aprendizagem.
Sim.
Mas não é... Isso não ajuda. Agora, nós somos adultos, a gente pode brincar um pouquinho, a gente logo volta. Agora, a criança de 11 anos... De 13, não, eles ficam lá. Quando acabou a aula, eles continuam brincando entre eles. É assim.
Professora, ouvindo você explicando aí como está o panorama da educação durante a pandemia, ficou evidente que esse momento que nós estamos vivendo hoje aumentou ainda mais a desigualdade social. As pessoas que têm condições, muitas vezes colocam seus filhos num notebook, eles têm aulas, né, de EAD. Até o nosso ouvinte colocou uma mensagem, né, se o nosso editor Taigo puder voltar, ele disse que ele é professor da escola pública, mas os filhos estudam na escola particular, e ele está com muito receio, né? Tenho pena dos alunos da escola pública, porque os alunos da escola pública não estão tendo essa aprendizagem, né? Eu queria enfatizar ainda mais isso, perguntando para você o que fazer para amenizar esses danos, né? Você já disse de um tablet, né, de um cartão pré-pago, mas você citou a ludicidade da educação também, principalmente para as crianças. O que fazer para esse momento tão difícil para todos nós, né? É fazer com que as crianças tenham interesse na educação, porque se colocar apenas um livro ali e obrigar as crianças a fazerem exercícios, elas não vão fazer. Então, o que fazer aí para estimular essa ludicidade?
Então, Rodrigo, não é uma pergunta simples essa, né? É bem complicada, por quê? Porque a gente. São muitas questões. Eu sou psicopedagoga, então eu tive formação para trabalhar com lúdico. Eu gosto, eu acredito que você só aprende quando você sente prazer. O prazer é fundamental para a aprendizagem e o sentido, né? A gente tem uma frase de uma estudiosa aí que chama Ecléa Bose, que ela diz assim: fica o que significa. Ela estuda a memória, né? É uma estudiosa da velhice, e ela diz isso. Então, o aluno só vai aprender se tiver significado para ele. Então, como é que eu faço para eu ir construindo significado com aluno, com um grupo de 30 alunos assistindo minha aula online? É impossível. Então, nós precisaríamos primeiro diminuir as turmas. E para isso, eu teria então que aumentar o número de professores disponíveis. Eu não posso exigir que um professor dê aula, faça essa educação remota, não é? Porque a educação remota, ela é diferente da educação à distância. A educação à distância, você tem um ambiente virtual, você tem um planejamento geral, que todos fazem a mesma coisa. A educação remota, que é o que nós estamos vivendo, ela parte do princípio que você tem um atendimento individual. Então, como eu faço um atendimento individual para 30 crianças? Digamos, eu, que sou professora de história, tenho duas aulas por semana no oitavo ano. Então, vamos pensar, como é que eu faço o atendimento individual para 30 crianças em 2 horas? Pode ser as duas aulas juntas, né, ou separadas, mas é impossível. Então, a gente teria que diminuir o número de alunos, aí, ao mesmo tempo, aumentar o número de professores. Nós teríamos que dar condição técnica, então, os equipamentos, porque você veja, outro dia, mesmo na casa eu estava vendo a casa de uma amiga minha que é jornalista, o marido trabalha com marketing, quer dizer, é classe média baixa, mas, né, os dois com nível universitário, em casa tem dois notebook e cada um tem um celular. Acontece que as crianças estudam todos no mesmo horário. Então, eles precisam sortear o notebook, porque é muito mais confortável você estudar no notebook do que você estudar no celular. Então, eles fazem revezamento do notebook, os dois estão trabalhando em casa, então eles têm que revezar o trabalho com o horário das crianças. Ela, como é jornalista, às vezes precisa, no meio da aula, tem uma coisa importante que está acontecendo, ela tem que usar o notebook, por conta da imagem, etc. Então, você veja que até na classe média baixa, você tem a dificuldade do equipamento. Imagine, então, numa casa de trabalhadores, que você tem um celular só com dados móveis, você não tem a internet banda larga, a mãe, digamos, é diarista, sai com o celular durante o dia para trabalhar, as crianças ficam em casa, quando ela chega, ela tem dois ou três filhos que precisam usar o celular dela, e se tiver o pai, do pai também, né? Então, é muito complicado. Então, a gente teria que dar condições técnicas, né? Internet, equipamento, E como é que eu faço com o lúdico? Então tá, com menos crianças, aí eu consigo fazer um jogo, consigo fazer uma disputa, né? Eu consigo brincar com eles, assim, olha, eu saio um pouco da câmara e aí, sei lá, eles têm que combinar alguma coisa e daí me contar sobre aquele conteúdo em gestos, de forma que eu entenda. Quer dizer, a gente vai brincando com o conteúdo. Aí é possível, mas nós em cinco, seis, oito, não é? Porque até nós três aqui já é difícil a gente conversar, né? Eu tenho que falar o outro, porque no ao vivo não, no ao vivo às vezes eles falam todos juntos, e aí a gente meio que está meio que treinado para escutar, e aí a gente vai juntando, vamos se acalmar, olha, fulano disse tal coisa, vamos pensar sobre isso. Agora na internet não. E aí, então tem, às vezes tem estados que usam a televisão, é um canal aberto, porque daí fica mais fácil para todo mundo. Então, isso seria uma outra opção também, o canal aberto, para que a pessoa daí não precisa ter a internet, né? E a gente, agora, na formação do professor, a gente não tem o lúdico dessa forma, porque agora é outra coisa, né? A gente não tá lá ao vivo. Então, você tem que ter técnicas de vídeo. Então, os professores estão enlouquecendo. Eles têm que virar cineasta, porque tem que aprender a mexer com todos os equipamentos. Ele tem que ter o dele, ah, porque detalhe, nenhuma prefeitura deu equipamento para o professor trabalhar em casa. Então, eu sou obrigada a ter um notebook. Aqui, meu filho não precisa usar para estudar, porque eu tenho que dar aula nele, no meu equipamento. Ninguém perguntou se eu tenho recurso para pagar a internet. O professor, ele está usando. Tem professora, gente de alma muito nobre, que imprime atividade e vai levar nas casas das crianças. É um absurdo, porque ela gasta a folha dela, a tinta dela. Ninguém perguntou, professora, você precisa de ajuda? Ela vem porque é uma pessoa do bem, tem muitas professoras e professores assim, mas isso não é justo, não é? E é isso que tem acontecido, Rodrigo.
Parece que não houve um planejamento para essa mudança drástica que tivemos devido à pandemia, né? Os professores estão se desdobrando, como você disse, os professores estão virando cineastas, estão virando. Não houve uma técnica para eles terem as aulas nesse momento.
Não, exatamente. Ó, tem um ouvinte aí falando que tem a TV Câmara Municipal. Então, por que que nós não usamos? Não é? Assim, aí o professor ele tem que ficar inventando coisas e se desgastando, e os alunos, bom, os alunos estão aí, a gente vai ter que reinventar a escola depois, porque na escola, Tânia, Rodrigo, a gente não deixava os meninos, as meninas pegarem no celular. E agora? Agora a gente está dizendo para ele, pega no celular o tempo todo, né? Isso não é bom também. Não é bom, porque a gente sabe que a velocidade da imagem, ela faz a gente ter muitas sinapses e faz a gente não, a gente ter dificuldade com foco, né? Então, você pega uma imagem e pede para a criança dizer para mim, escreva sobre essa imagem, ela tem dificuldade, porque ela tem dificuldade de focar na imagem e olhar os detalhes. Ela vai olhando, olhando, porque essa é uma geração assim, ok. Mas a escola ainda era o momento de que a gente parava e dizia, não, vamos construir alguma coisa, né? E aí a gente está perdendo essa agora, né? E aí, quando a gente voltar, como é que vai ser? Nós vamos deixar eles usarem o celular? Ou nós vamos de novo pegar na escola? Tem muita escola que leva o celular para a diretoria. Então, pega do aluno e leva, diz, não vai olhar, né? Aqui na Praia Grande, por exemplo, a gente tem lousa digital, é lindo, né? Só que não tem internet na lousa. Então, então, às vezes algum aluno perguntava uma coisa que eu não sabia. Eu dizia assim, vamos olhar no Google, né? Aí, de vez em quando aparecia um aluno que dizia assim, professora, mas a diretora não deixa. Então, eu dizia assim, ó, fica um lá na porta olhando ver se a diretora vem. Vamos procurar no Google, porque eles estão lá com o telefone doidinho para pegar, né? Então, a gente tinha que trazer... Eu usava essa técnica de trazer o celular para a aula para integrar as coisas, para eles verem que algumas informações que tem, às vezes, que eles conseguem no Google, não são corretas. A gente precisa discutir também com o Google, ele não é o Deus, né? Então... É, a gente vai ter que reinventar a nossa escola no retorno.
Professora Vera, eu queria até questionar. Antes, eu queria dizer que você deu uma ideia muito legal de fazer uma edição com as redações dos alunos sobre a pandemia. Eu acredito que vai ser um material bastante interessante pós-pandemia, né? E até também depois uma edição com os professores, que foram as pessoas mais cobradas durante esse período, né? Dessa pandemia, que tiveram realmente que se reinventar. Muita gente teve que se reinventar, mas eu acho que os educadores precisaram ser bastante criativos. E os alunos também com uma nova realidade, né? Mas eu queria estar falando de que resposta... que o poder público deu quando você falou, ah, tem professoras que imprimem o material e vão levar na casa das pessoas. Mas isso já era uma responsabilidade do poder público, sabendo que tem comunidades, que tem ali regiões que as pessoas não têm esse acesso. Que nem isso que você estava explicando, tem famílias que só têm o celular com o pai e com a mãe, tem que esperar o pai e a mãe chegar para os filhos poderem acessar ali, e nem sabe se tem o cartão de dados, né? Ou às vezes é um acesso muito limitado. Mas essa foi uma responsabilidade que a prefeitura já vinha anunciando. Quem não tem o acesso, nós vamos imprimir esse material, os alunos não vão ficar sem o material didático. E que resposta que é dada do poder público?
Então, o poder público é lento, né? Então, começou a pandemia, a gente ficou um tempo sem aula mesmo, as duas, três, teve as férias, né? O recesso. E aí volta, tem que começar. Aí o pessoal produz os professores fazem um grupo de WhatsApp e vamos começar a mandar. A prefeitura aqui da Praia Grande, quando nós estávamos mais ou menos na quarta ou quinta semana, ela começou a mandar o material impresso da primeira. Então, já tinha passado.
O atraso.
Exatamente. E outra coisa que é bem importante a gente pensar é que aula... não é papel impresso, né? Porque, assim, as crianças, as mães dizem assim, olha, eu olho meu filho e, para mim, ele não está estudando, ele está copiando. E esse é um outro problema, porque, de fato, as crianças têm copiado e a gente acha que basta ter um papel impresso que está ok. Ele teve acesso ao conteúdo, não é assim. Você tem o conteúdo lá, só que você tem que ter uma tradução. Se você não tem um professor que é o mediador daquele papel, né, do que está ali no papel, para a criança, ajudar a criança a fazer o sentido, ela por si ela não faz, não. Agora, tem essa coisa. Então, eu mando a foto de uma coisa que a criança fez, que a gente nem sabe se foi a criança que fez, né? Mas, então, assim, a prefeitura, ela... dá no ritmo dela, não está muito preocupado, está preocupado com dados. A professora ou o professor está preocupado com a criança. Então, é diferente, porque daí ela vê, aquela apostila não vai funcionar com fulano, então eu vou fazer uma coisa diferente para o fulano. E elas fazem, eles fazem. Né? É uma turma que se doa, sabe? E aí, isso é bom... mas isso não pode ser regra. A gente precisa usar essas experiências para transformá-las em políticas públicas, porque não pode depender da boa vontade do professor ou da saúde para aquele professor adoecer, porque é uma das categorias que mais adoece, né? Quando ele adoecer, não vai ter mais? Não, tem que ter. A gente não pode adoecer, então você... nesse momento também, a gente precisaria de um cuidado com a saúde do professor, né, das mães e dos pais, eu nem vou dizer aqui, porque é um momento que a saúde mental ela precisaria ser muito incentivada. A gente tem que ter os hospitais para cuidar de quem está com o Covid, mas a gente não quer que as pessoas com a Covid, né? A gente não quer que as pessoas fiquem doentes. A gente precisa fazer a prevenção. Então, nós temos que ter o sistema da saúde mental funcionando, não está. Porque eu sei que a minha menina ela usa o sistema público de saúde mental e o atendimento quinzenal foi cancelado. Então, assim, você não tem a prevenção, que é fundamental, não é? Eu viajei, já fui para a saúde, né? Desculpa, mas é que as coisas, elas... Uma coisa
não, que... até pontuando, professora, é bom passar a ideia, que nem você falou, mas não pode ser uma regra. Você passa a ideia e mostra que é possível. É possível se implantar uma política nesse sentido, né? A ação, ela pode ser copiada.
Exatamente. Por exemplo, você pode ter... Os professores, nesse momento de pandemia, eles teriam que ter um abono no salário, alguma coisa emergencial, porque estão usando mais luz, tinta da impressora, eles estão usando... Teve professor que teve que comprar equipamento, que não tinha. Ele ficava o dia inteiro na escola, ele usava computador na escola. Aí agora ele fica o dia inteiro em casa trabalhando, ele precisou comprar, né? Então, o Estado, assim como tem que dar giz, né? Tem que dar o pincel para escrever na lousa branca, tem que dar o computador também para o professor trabalhar, mas é um silêncio, é como se nada tivesse acontecendo, sabe? Cada um que se vire, as crianças que se virem lá com seu celularzinho, os professores que se virem como puder, e o poder público, nós vamos... Estamos protegendo todo mundo, fecharemos as escolas. E,
sim.
Sabe, é só da boca para fora, você não tem ninguém se organizando para ir. O professor que resolver denunciar corre o risco de sofrer penalidade.
Professora, a gente teve algumas mensagens. Só uma mensagem aqui do Geraldo de Carvalho, se o Taigo poderia colocar de novo, que ele falou que também lá no Guarujá tem a lousa digital, mas não tem banda larga. Então, não é uma, não é uma realidade só da Praia Grande, né? Só para registrar isso.
É que a lousa digital é linda para fazer propaganda, sabe? Você faz passa assim, a escola limpinha com aquela lousa digital, aí dá para fazer, né? Os meninos que são cineastas, eles fazem umas coisas lindíssimas. Mas aí, quando você vai usar mesmo no dia a dia...
É verdade.
Professora... eu queria aproveitar o gancho, né, que você disse da sua filha, que tem um acompanhamento. Como que está a educação inclusiva, né, neste momento aí da pandemia? Porque eles precisam de um acompanhamento ainda mais forte, né, dos professores. A dificuldade está sendo dobrada?
Não, dobrada não. Está sendo, sei lá, 20 vezes mais, é muito mais difícil, porque eles têm... Primeiro que já, sem pandemia, já não tem atendimento de qualidade para essas crianças. Porque, por exemplo, criança autista, por lei, tem direito a um professor com ela. Aqui na Praia Grande a gente tem atendente. Para você conseguir o professor, você tem que ir no Ministério Público e fazer todo um movimento para conseguir isso. Então, já sem pandemia, não tem atendimento de qualidade. Você tem, temos o atendimento educacional especializado, né, que é a AEE, que acontece uma vez por semana. A criança tem 40 minutos, mais ou menos, uma hora, de uma aula numa sala super legal, que deveria ser a sala de aula de todos os alunos, né? Porque todos os alunos, eles são especiais, né? Então, assim, e na pandemia, então, Rodrigo, não acontece. Tem uma tentativa, as professoras tentam, né? Mas é do mesmo jeito, fica mandando... as coisas, ficam mandando as coisas pelo WhatsApp, e aí os familiares é que têm que fazer o papel da professora, né? Que é, pega uma, vou dar um exemplo, por exemplo, você pega uma casca de, onde põe o ovo lá, o suporte do ovo, coloca os numerinhos em cima, faz a tampinha com o numerinho, aí a criança tem que encontrar. Então, a professora, ela explica para a gente, mas a gente tem que fazer, né? E não é igual, é a mesma coisa que você dizer assim, ó, tem atendimento da psicóloga, a psicóloga liga para a mãe, explica o que a mãe tem que fazer e a mãe faz. Não, não, porque a psicóloga estudou 5 anos para aprender como é que você ouve quando a pessoa fala tal coisa, o que ele está querendo dizer. A mesma coisa na educação. Quando o aluno toma uma atitude, a professora, ela compreende naquele contexto aonde o aluno está querendo chegar. A mãe não, o pai não, o irmão mais velho não. Então, tá, eles estão abandonados, né? Assim, não que a família esteja abandonando, que o professor está abandonando, o poder público abandonou. Então, você, terapia ocupacional, a Camila fazia cada 15 dias, não tem. Psicólogo, também ela tinha atendimento, não tem. A psiquiatra, que cada 2 meses vai para ver se vai usar o mesmo remédio, se precisa aumentar, não tem. É, vai lá e pega só a receita. Então, é assim, é um abandono do poder público, entendeu? Infelizmente, né? A gente está... O que a gente tem feito, por exemplo, aqui em casa, é buscar o trabalho com o corpo, né? Que o Maurício escreveu até aí, o trabalho da capoeira inclusiva, que é uma proposta que a gente vem desenvolvendo com o mestre Márcio, aí de Santos, da Unisanta. É, ele desenvolveu, vem desenvolvendo já há 20 anos, 25 anos, uma proposta de uma pedagogia da capoeira, que você vai aprendendo a capoeira, mas faz com cadeirante, com autista, com idosos e com todo mundo. É, o nome do projeto, inclusive, é Capoeira para Todos, porque não tem, você faz sentado, sabe? Você dá a bênção com a mão. Então, a gente tem feito isso, que é para trabalhar, para que ela não perca, pelo menos, essa coisa de focar, de ter consciência no corpo, de ouvir a música e responder com ritmo, enfim. Mas nós, né, que somos, o pai é professor de educação física, eu sou psicopedagoga, então, você veja, tem uma outra condição. Mesmo assim, a gente não tem muita paciência, não, viu? Mesmo assim, tem hora que a gente fala, ai, deixa eu ver televisão. Né?
É, senhora Vera, já estamos indo aí para o final da nossa entrevista, mas eu queria... fazer uma última pergunta para você. Como munícipe de Praia Grande, né? Vemos que a cidade de Praia Grande tem uma peculiaridade que recebe muitos turistas aos finais de semana. Eu conversei com algumas pessoas também residentes aí da Praia Grande e eles questionam que durante a semana, né, eles não podem andar pelo calçadão, agora foi liberado, né, a areia, a faixa de areia também, essa semana foi liberada, mas tem uma série de restrições. No entanto, aos finais de semana, as pessoas descumprem essas restrições, né, as pessoas de fora, e os munícipes da Praia Grande acabam sendo prejudicados. Como que você vê esse cenário?
Então, infelizmente, a Praia Grande, ela é uma cidade organizada para o turista. Porque você veja, quem mora na Praia Grande, quem mantém a Praia Grande funcionando, mora na Zona 3, né? Que a gente fala assim, é do lado da pista para lá. A Praia Grande, ela tem uma faixa de hora, ela é diferente de Santos, né? Ela é mais comprida. Então, a gente tem uma faixa da orla que é linda, que é para o turista. Aí a gente tem do meio, que também é um pouco para os turistas, depois da pista para o morro, para o fundão mesmo, onde tem o rio e a Mata Atlântica, aí é que moram os trabalhadores da Praia Grande, que, na verdade, nem a praia tem direito, porque às vezes você dá aula lá no fundo, tem criança que nunca veio à praia, criança que tem 8, 10 anos, que não vem à praia, porque pai e mãe trabalham o tempo todo e não pode vir sozinho, né? Então, fica lá no fundo, não, nem conhece a praia direito, não, não sente que a praia é dele. Então, eu vejo com muita preocupação, porque as pessoas na praia, eles terminam não se protegendo, não usando máscara, e aí a gente termina passando o... A gente pode estar recebendo vírus, né, desse turista, porque São Paulo, por exemplo, capital, que vem uma turma para cá no final de semana, é uma cidade com muita incidência, né, a pandemia está muito alta lá, e então muitos casos, e o povo vem para cá e não usa máscara, e não tem uma fiscalização, pelo menos a gente não vê, né? Eu raramente agora também vou até a praia, porque... Né, eu estou no isolamento, mas é uma preocupação isso, né, das pessoas não entenderem que a pandemia continua, ela não acabou. A gente tá no, ainda morrem 1.000 pessoas todos os dias, então a gente precisa continuar se cuidando. Mas, como a nossa cidade, infelizmente, a gestão se preocupa mais com a orla, de manter, tem que ter o comércio, tem que funcionar, tem que abrir para turista... Mas antes do comércio funcionar, dos turistas, a gente precisa garantir a saúde e a vida das pessoas aqui, de quem mantém a Praia Grande funcionando, que são os trabalhadores que moram na periferia e que estão aqui sofrendo as consequências dessa falta de planejamento.
Professora Vera, muito obrigado pela sua participação. Como diria o nosso colega Douglas Martins... Você entrou no radar aqui da Rádio Brasil Atual Litoral. Com certeza teremos aí novas conversas com você sobre educação e sobre Praia Grande.
Ô, Rodrigo, Tânia, eu agradeço muito vocês. Adorei também. Tenho maior orgulho dessa rádio. É uma rádio de luta, né? Uma rádio que está aí para falar das coisas que importam, para fazer discussão séria. Eu fiquei muito orgulhosa de ser convidada. Estou à disposição. A hora que vocês precisarem, é só ligar e eu entro para falar ao vivo.
Nós é que agradecemos, professora. Boa sorte para você, viu?
Obrigada, para nós todas. Beijo.
Beijo. Bom, Rodrigo, encerramos a nossa edição de hoje do Manhã RBA Litoral, mas a gente tem que avisar a nossa audiência, nossos ouvintes, nossos internautas, que sexta-feira tem novidade, né? A gente vai ter aí uma coluna nova com o Fausto José, chamado Nas Fronteiras da Quebrada, trazendo todo o universo da cultura hip-hop, afrofuturismo, bandas, tudo que pega nessa cultura, né? Tão interessante aí, que vai ser bem legal ter o Fausto José direto de Brasília trazendo todas as novidades para a gente.
Fausto José, que esteve semana passada aqui conosco, né? Diretamente de Brasília, como você disse, do Planalto Central, e agora terá uma coluna aqui semanal no Manhã RBA Litoral.
Então, é sexta-feira agora, tá?
E Tânia, agora, para os nossos ouvintes, acabando o Manhã RBA Litoral, temos o Som da Praia com Olavo Dada, e à tarde temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E caso você tenha perdido a entrevista com a professora Vera Oliveira, né, o Manhã RBA Litoral será reprisado às 19 horas. Mas Sim. Você também pode ouvir a qualquer momento, né, no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Então, vai lá, aperte o sininho, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook e construa a Rádio Brasil Atual junto conosco.
E o Olavo Dada hoje deu um ar da graça aqui para a gente, né? Temos aí a mensagem do Olavo Dada, saudades dele, do Fala Rapaziada, né?
Olavo Dada veio dar uma informação importantíssima, que hoje é aniversário do Sérgio Pardal, nosso colunista de todas as segundas. Ah, 61 anos. Parabéns, Pardal.
Parabéns, Pardal. Grande Sérgio Pardal, nosso colunista que sabe tudo sobre Previdência Social e traz aqui informações importantes para os nossos internautas, nossos ouvintes. Muito. É toda saúde, muitas felicidades para o Pardal.
O Pardal só tem um defeito, inclusive o mesmo do Olavo, eles são corintianos, mas isso é um assunto para outra conversa.
Tá bom, vamos encerrar, Rodrigo. Até amanhã. Obrigada pela companhia, obrigada, ouvintes, obrigada, internautas que nos acompanharam aqui pelo 93,3 FM e também pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube.
Até
Tchau!
amanhã. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte. Música.